está ligado o nosso semáforo político. Pode acompanhar esta edição não só na rádio, mas também no site do Observador e no Facebook e no YouTube. Verde, amarelo, vermelho, que cores vão a Judite França e o Bruno Vieira Amaral atribuir aos protagonistas deste rescaldo eleitoral? Bruno, vamos começar por ti. Queres sinalizar a estratégia do rebocador? Quem é o rebocador?
Vou já explicar. Foi este apelo, claro, do Bloco de Esquerda, através de um vídeo, que alguém dizia que parecia feito por inteligência artificial. Eu, quanto à inteligência, não sei, mas que é artificial a proposta é esta proposta de uma convergência à esquerda. Parece-me que cabe nesta definição do que eu chamo uma estratégia do rebocador. Rebocadores são aqueles barcos pequeninos, que são muito flexíveis e que ajudam os navios grandes nas manobras delicadas. E foi isso que aconteceu na geringonça. Mas aí, de facto, estavam numa situação delicada, o PS estava numa situação de aperto.
Mas havia um objetivo.
Claro, havia um objetivo e havia uma utilidade dos rebocadores, que foram Bloco de Esquerda e PCP. Assim que o PS ganhou eleições e que já não precisava dos rebocadores, a convergência, a concertação da esquerda desapareceu. Porque essa é a vocação natural do PS, é dominar o espaço da esquerda, deixando ali uma pequena margem para os partidos como o PCP e o Bloco de Esquerda. Não faz sentido, mesmo na oposição, um frentismo de esquerda, um frentismo em que o PS deixe de ocupar o seu espaço natural, que vai do centro à esquerda, para se unir ou ser o líder aqui do grupo da esquerda, dos grupos da esquerda. Os partidos têm de ter uma autonomia, mesmo na oposição. E aquilo que o PS estaria a fazer ao aceitar esta convergência seria reduzir a sua própria importância, o seu próprio peso, coisa que nunca fez historicamente, a não ser, de facto, quando precisou de sair de um aperto, quando precisou dos dois partidos.
Porque é que, mas aí estava na dianteira, não é? Aí estava na dianteira por inerência.
Bem, estava na dianteira, mas estava num aperto, não é?
Está bem, mas depois de fazer a geringonça...
Aqui também estaria na dianteira. Agora, mas não convém estrategicamente ao
não
PS...
Não há um objetivo palpável.
Claro, não há o objetivo de derrotar a direita, porque claro. não é possível, mesmo que se juntem agora, não é possível, nem é conveniente, quer dizer, nem para o PS, nem para os partidos da esquerda. O PCP, aliás, já veio dizer isso, não quer diluições, não quer, claro, óbvio, claro. Porque tem de se afirmar, e isto parece mais uma manobra desesperada do Bloco de Esquerda do que uma ideia pensada e com futuro. Pedro Nuno Santos, pelas suas características políticas, até pode estar inclinado a entrar aqui em conversas e a aproximar-se mais à esquerda. Se o fizer, quanto a mim, será um erro para o PS. Porque se o PS não quer ser a muleta da AD, vai querer ser o quê? A cadeira de rodas do Bloco de Esquerda? Para mim, acho que seria, estrategicamente, seria um grande erro do PS. Neste momento, esta estratégia de meio desesperada só convém ao Bloco de Esquerda, mas eu acho que nem convém ao Bloco de Esquerda a médio prazo. Para a afirmação das propostas, só para terminar com um exemplo, o CDS, todos nós sabíamos que o CDS em anteriores eleições estaria sempre disponível para um acordo pós-eleitoral com o PSD e nunca deixou de se apresentar a eleições sozinho, muitas vezes atacando o PSD, conquistando o seu espaço, falando para o seu eleitorado, e o Bloco de Esquerda e os restantes partidos à esquerda têm de fazer o mesmo, e o PS, como partido maior da oposição e como partido com vocação de poder, não se pode limitar ali a uma união frentista, que, quanto a mim, não faz qualquer sentido e prejudicará a médio prazo os partidos que tiverem essa opção.
E tu, Judite, vais à prova de vida do PCP, que anunciou hoje uma moção de rejeição. A expressão, aliás, podes ter inventado primeiro, mas já foi utilizada ao longo desta tarde.
É verdade.
Mas eu confirmo que a Judite
lembrou-se primeiro.
Confirmamos todos.
Eu escrevi.
A iniciativa liberal é
testemunhas.
Não sabemos, não é? Pode ter sido aqui uma fuga. Significa que eu não fiz nada de muito especial, mas pronto. E isto, deixa-me só voltar aqui um pouco atrás, porque há pouco, quando o Bruno falava nesta questão do Partido Socialista, o Pedro Nuno Santos também tem que arranjar o seu, encontrar o seu registo como líder da oposição, e precisa de encontrar esse registo. Portanto, é de esperar que uma frente unida de esquerda seja uma boa estratégia para meia dúzia de dias em que o Bloco de Esquerda apareceu a tomar a dianteira, enfim, de um número que não é mais do que isso, porque não tem objetivamente eficácia nenhuma. Aliás, o PCP, como disseste, já veio dizer que rejeitam um projeto de convergência, ele próprio diz convergência. Isto, aliás, não está sequer no ADN do PCP unir-se com outros partidos, a não ser, claro, como aconteceu na Geringonça, em que havia um objetivo muito claro. Portanto, eu acho, de facto, que os partidos mais pequenos não têm nenhuma vantagem em estar unidos. E neste caso, o Partido Socialista também não, porque o Partido Socialista tem é que se impor como líder da oposição. Mas ainda agora à tua questão da moção de rejeição, eu andei a ver quando foi a primeira vez que Pedro Nuno Santos disse que não iria aprovar uma moção de rejeição, e foi a 19 de fevereiro, no frente a frente entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, em que disse claramente que não apresentaria uma moção de rejeição, nem iria viabilizar uma moção de rejeição. Ainda ontem, Augusto Santos Silva dizia que qualquer moção de rejeição ao futuro governo não contava com o apoio do PS, porque o PS não iria contribuir para a instabilidade do país. Ora, significa de facto que, para não utilizar apenas a expressão prova de vida, posso dizer que isto não tem efeito prático. Portanto, o PCP também, depois do Bloco de Esquerda ter tomado a dianteira, quis também chamar a atenção sobre si.
O próprio Paulo Raimundo fala num sinal político.
Pois, apenas. É sim, é de facto só um sinal, e é um sinal muito ténue, porque não vai ter absolutamente efeito nenhum.
É um grito de guerra, não é?
Pois, talvez, e eu acho que não vai ser nada fácil para o papel do PSD, é difícil, mas o papel dos partidos à esquerda também não vai ser fácil, porque se caso o orçamento chumbe, é preciso usar muito bem estes meses, porque Bloco de Esquerda e PCP têm muito a fazer se quiserem crescer outra vez. Não digo para os tempos áureos do Bloco de Esquerda, mas consigam subir dos 5 mandatos, que, por exemplo, em comparação com o LIVRE, que, enfim, dito de uma forma coloquial, tem meia dúzia de dias comparado com o Bloco de Esquerda, e só tem menos um deputado. Portanto, o Bloco de Esquerda tem que fazer pela vida. Igual o PCP, que está reduzido a 4. Portanto, precisam, de facto, de mostrar trabalho nos próximos tempos e não podem deixar o PS sozinho a fazer oposição à direita. Mas também não se pode, também não podem encontrar uma frente comum, porque isso seria mau para os três, no fim de contas.
Claro, porque se confundem, então qual é que é a diferença entre uns e outros?
Convergência só funcionaria entre todos se servisse para derrotar a direita,
claro.
Coisa que não serve.
Não serve, não chega.
E, portanto, acho que não se podem iludir nem diluir, como diz o PCP. E, portanto, olhando para estas duas estratégias que foram avançadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, de facto, é preciso, eu percebo que seja preciso chamar o foco sobre si quando o foco está todo na AD e não chega, não é? Eu percebo isso, mas não é mais do que isso, do que uma chamada de atenção.
O PCP já tem o problema da erosão, agora não quer outro problema da diluição. Já são muitos problemas.
E a impressão minha, ou faltam as vossas cores?
Ah, eu para esta moção de rejeição do PCP, do vermelho, porque ela também vai chumbar, portanto é um vermelho.
E é um vermelho também para a estratégia do Bloco de Esquerda de convergência.
Então hoje parámos literalmente no semáforo político, as escolhas da Judite França e do Bruno Vieira Amaral, que amanhã voltam a sinalizar a atualidade.